Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, ouvintes da Rádio CNM, aqui nós estamos mostrando o Brasil que a maioria dos brasileiros desconhece. Ou seja, os gestores municipais, os senhores prefeitos, as senhoras prefeitas, vêm aqui à Rádio CNM, vêm à CNM primeiro em busca de alguma informação, sugestão, orientação. E depois, uma passadinha aqui pelo estúdio da Rádio CNM para conversar um pouco e mostrar a realidade que na maioria das vezes é um pouco triste, mas é necessário mostrar ao Brasil o que o prefeito, o que o gestor municipal enfrenta no dia a dia para poder levar aos seus munícipes alguma coisa que os atenda de acordo com suas demandas. Está aqui comigo o prefeito Genivaldo dos Anjos, que é lá de Santo Amaro das Brotas, do belo estado de Sergipe. Parabéns pelo seu estado, prefeito. E o seu município também está bonito e bom?
Está sim. Está dentro das condições que a prefeitura pode fazer, estamos correndo atrás.
Educação, escolas municipais, o senhor tem quantas lá?
Nós temos, dentro da sede municipal, nós temos 3, 2 de ensino fundamental menor, ensino fundamental maior, e temos uma do pré-escolar.
Quantos alunos no total?
Nós temos hoje em torno de 1.000 alunos somando.
Eu estou vendo aqui que o senhor tem um total de 12 mil habitantes, é isso?
12 mil habitantes distribuído na sede municipal e na zona rural também.
A zona rural produz?
Produz.
Ajuda na arrecadação do município?
Sim, ajuda sim, que nós temos inclusive a agricultura familiar. Né, que inclusive a gente, essa agricultura familiar faz parte da merenda também. A gente tem uma licitação e eles participam, e a gente também é uma forma de ajudar, de complementar a renda.
Já que o senhor tocou num assunto que é duro de falar, eu vou lhe perguntar. O senhor falou em merenda, como é que o senhor está conseguindo dar conta de oferecer merenda para esse estudantado todo com 36 centavos para cada um?
É muito difícil, mas é aquela questão, com sacrifício a gente vai vencendo. O ano passado nós tivemos momentos difíceis porque os nossos recursos estavam todos bloqueados. Nós tivemos que fazer representações no Ministério Público de ex-gestores para que essa merenda pudesse ser desbloqueada. Nós passamos um semestre quase sem condição de receber os recursos federais da merenda, mas eu lhe digo que depois que a gente conseguiu, né, o recurso oficial, após esse bloqueio, nós estamos conseguindo dar uma merenda de qualidade às nossas crianças.
Que bom, prefeito. Agora me diga uma coisa, falamos em educação, outra área difícil, saúde. Vai bem, obrigado ou não?
Nós estamos caminhando bem. A nossa questão é que nós não temos o sistema de 24 horas de plantão. A gente trabalha com o PSF, com o Programa Saúde da Família, né? Que abrange todo o nosso município, e a gente tem os nossos atendimentos com as equipes.
Problema de médico não tem lá?
Tem, mas dentro do Programa Saúde da Família nós estamos com as equipes completas.
Teve algum problema de médico que trocou, saiu do programa da família e mudou para o Mais Médico em função do salário inteiro e sem desconto no imposto de renda?
Na verdade, não. O único problema que nós tivemos foi agora nessa questão dos cubanos, porque nós temos 3 cubanos lá, né? E eles 3 tiveram que voltar para o seu país. Aí nós ficamos aquele período, né, sem médico, mas mais ou menos uma semana, 2 semanas, aí já tivemos o retorno de 3 médicos sergipanos mesmo.
Se o senhor me permite, vou incluir mais um colega seu lá do estado de Sergipe também, nesse nosso papo aqui. É o prefeito de
Maruim.
Jefferson Santos. Prefeito aí tem um pouco mais de habitantes que o seu, tem 15 mil habitantes. E Maruim, está alegre, feliz e contente, ou está faltando alguma coisa para que o sorriso volte?
Falta o que a maioria dos municípios faltam, que são recursos suficientes para que a máquina possa andar normalmente.
E atender a demanda.
E atender a demanda, que são cada vez mais.
Demanda excessiva em que áreas? Educação e saúde também, ou tem outras?
De que estão Não, falta recurso em todas as áreas. Agora, as que mais são visíveis, né? E são mais necessárias é a parte da saúde, da educação e a parte da assistência social, do atendimento às pessoas mais necessitadas.
O senhor tem um hospital no seu município?
Temos. Temos 24 horas lá.
Do município?
Maruim.
Sim, é do município do
Maruim? Não. São médicos, mas eles são próximos da capital. A cidade, ela fica a 30 quilômetros da capital. Então é fácil o transporte para que eles possam vir.
Eu estava falando com o seu colega aqui, o Genivaldo, exatamente essa coisa. Quando o município é muito próximo da capital, ele acaba se transformando em cidade dormitório, mesmo sem querer. E aí, com isso, vem uma série de problemas a mais. O senhor tem esse problema, né?
Nós temos também, porque com essa proximidade tem as vantagens e as desvantagens, né? Então, a maioria das pessoas de Maruim, elas trabalham em Aracaju. Elas saem logo cedo e só retornam no final da tarde ou à noite, quando retornam para o município. Então, o município ele tem que estar com toda a estrutura preparada para essas pessoas, e essas pessoas, toda a sua mão de obra é locada em outras cidades.
Agora, quantas escolas o senhor tem lá e quantos alunos? Ensino básico.
Nós temos hoje quase 3 mil alunos.
Para quantas escolas?
São 8 escolas. 8 escolas da cidade dos povoados.
Desse grupo todo aí de 3 mil, quantos são da zona rural?
Da zona rural, acho em torno de mil alunos.
Mil. É. E o transporte para esse povo todo, como é que é feito com R$12 por aluno ao mês?
O município, quando entra no sacrifício, como sempre há, o município recebe uma ajuda do governo federal e recebe também uma ajuda do governo estadual, porque também temos algumas escolas do estado que esse transporte, ele consegue trazer os alunos para as escolas do município e os alunos para as escolas do estado.
Mas não é obrigação do município fazer isso não, né?
Não, mas até o ensino fundamental é, né? O ensino fundamental é esse que nós transportamos.
Porque até onde a gente consegue apurar aqui, tem inclusive prefeito que transporta até estudantes de faculdades. Leva à noite para o município próximo com o transporte escolar que pertence aos alunos da escola fundamental. É todo o sacrifício feito para poder atender a comunidade como um todo, né, prefeito?
Mas lá no Maruim nós temos 4 ônibus que todos os dias levam o pessoal para as faculdades à noite. Todo isso a custo zero para o aluno. O município é quem banca essa 100% das despesas. Mas é isso, a gente acha que é uma maneira que o município tem de poder ajudar na formação desses alunos.
Na conversa com seu colega Genivaldo, lá de Santo Amaro das Brotas, entre outras coisas, eu fiquei sabendo que lá a droga já chegou, principalmente o crack. No seu município também?
Também em todos os municípios do país. Eu acho que isso já é um mal que consegue assolar a todos os jovens. E até, para você ter uma ideia, não só nas cidades, né? Até nos próprios povoados, que são as zonas rurais mais distantes, e a droga já chegou lá também.
Zona rural distante chegou também?
Chegou também.
E os senhores
em menos proporção, mas também já chegou.
Tem alguma explicação para isso?
Nós achamos o seguinte, um dos fatores é a falta de informação, é o desemprego geral que hoje está assolando o nosso país, os jovens ficam muito ociosos, entendeu? Sem ter onde trabalhar, e aí às vezes eles conseguem seguir para outros caminhos que não são os corretos.
Pode falar também, prefeito Genivaldo. Pode dizer.
Tem a questão também da não ocupação que esses jovens não têm. E, às vezes, o problema é dentro da própria família. Né? A gente sabe que tudo começa na família. A base do cidadão é a família. E, muitas vezes, tem muitos problemas familiares também. O acompanhamento dos pais, a orientação dos pais, porque, muitas vezes, tem que trabalhar para sustentar os seus filhos. E fica um tempo fora de casa e, quando chegam à noite, né, o filho pelo dia, né, de repente, possa já estar envolvido em outras questões. E, tá assim, para a gente é de grande tristeza, a gente vê, né, um jovem, até um adolescente já envolvido com droga. E todos os municípios aqui nós temos os programas sociais que abrangem esses adolescentes. Mas agora, muitas vezes não querem participar.
Agora, qual é a ajuda que os dois recebem do governo federal ou do governo do estado para tentar combater essa questão das drogas nos pequenos, médios e até grandes municípios?
Especificamente assim, para as drogas, né, a gente não tem o recurso financeiro direcionado, mas nós temos os programas sociais da assistência, né, lá nós temos o programa Criança Feliz, nós temos Jovem Aprendiz. Então, dentro do próprio sistema de assistência, da Secretaria da Assistência, nós temos como esse jovem participar, para ele estar trabalhando através de atividades durante o dia, ocupando a mente e aprendendo e se profissionalizando.
Maruim, também a mesma coisa, prefeito?
A mesma situação. A mesma situação, nós não recebemos nenhum recurso específico para essa finalidade. Como o colega falou, nós temos alguns programas que podemos inserir os jovens, mas se continuar dessa forma, a gente vai ter, com tristeza, dizer que nós temos uma geração já bem comprometida com essa parte da utilização das drogas.
O senhor, com o município de 15 mil habitantes, tem quantos funcionários no seu quadro efetivo?
832.
Em outras palavras, eu diria que o senhor tem, então, a mesma coisa que lá o seu colega, o prefeito Genivaldo, o maior empregador do município?
Continua sendo, e só os efetivos. Fora alguns que são contratados, alguns são dos programas do governo federal, que isso, quando você junta todos, é em torno de mil pessoas que têm ligações diretas de empregabilidade com o município.
Agora, uma pergunta que vale para os dois. Como os senhores enxergam uma solução para isso?
Parceria. Tem que ter muita, muita parceria entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Porque se não tiver parceria nessa distribuição, redistribuição de recursos, se o governo federal não pensar nos municípios, porque tudo começa nos municípios, né, a gente não consegue. Tem que desvincular de Brasília, do sistema federal aqui, e atacar os municípios com as ajudas e com as parcerias, com os programas, com tudo aquilo que tiver de ser feito, porque é lá que começa tudo. E nós não temos essa credibilidade como nós queríamos.
O senhor também pensa assim, prefeito Jefferson?
É, nós já tivemos várias reuniões aqui, todos os prefeitos, através mesmo da própria CNM, quanto ao Pacto Federativo, que já tivemos inúmeras reuniões e que só fica só no papel.
Sim.
Entendeu? Então esse bolo ele tem que ser um pouco mais, a parcela, aumentar a fatia dos municípios. Enquanto essa fatia ficar do jeito que está, os municípios eles não vão conseguir seguir adiante, porque a receita que eles recebem não são suficientes para cobrir as suas despesas. Entendeu? Então sempre vai ficar uma defasagem. Mês a mês, quando chega agora no final do ano, o problema aumenta, porque nós temos o 13º para pagar, apesar do governo federal mandar esse 1%, ajuda, mas não é o suficiente. Se já nós estamos tendo dificuldades para pagar mensal, e agora como é que nós vamos se pagar 2 meses em um só? Não teremos condições. Daqui a pouco a gente vai conseguir pagar o 10º e vai deixar o mês de dezembro para pagar em janeiro. E assim começa aquela mesma defasagem.
É a bola de neve que só faz
isso. A bola de neve, exatamente.
Não, e sem contar os fornecedores, né, prefeito?
Só falando em servidores. E o que acontece é o seguinte, nós poderíamos o quê? Ter uma, a depender da visão que cada gestor tem, ele poderia muito bem, de uma hora para outra, pegar a sua caneta e começar a fazer as demissões. Só que você iria gerar outro problema social, aumentar o número de desempregos e muitas pessoas que hoje estão no município, mesmo recebendo com um pouco de atraso, um pouco de defasagem, mas estão empregados.
Mas é a única alternativa de emprego.
É a única alternativa que eles têm. Senão a gente vai criar outro problema maior, que é aumentar o índice de desempregados em nosso município.
Bem, ouvinte, eu conversei aqui com o prefeito de Maruim, Jefferson Santos, e com o prefeito de Santo Amaro das Brotas, Genivaldo dos Anjos. Deixo o microfone à disposição dos dois para que deem a sua mensagem final a respeito de tudo que estão enfrentando e que gostariam de ver acontecer a partir de 1º de janeiro.
Para nós é que muitas conquistas e muitas vitórias venham a acontecer, né, diante do sofrimento que cada município está passando, né, diante da situação que cada município encontrou e muitas vezes sem resolução, porque a situação é essa, pela falta de recurso, e como todos nós sabemos, prefeitura não faz nada sem recurso. Ninguém vai à prefeitura para trabalhar fazendo mutirão gratuito. Ninguém vai, só vai se estiver pagando. Então, para se pagar, precisa ter o recurso. E hoje, os municípios estão atolados em dívidas, né, em precatórios, né, em projetos inacabados, que muitas vezes nós que estamos hoje como atual gestores, e a gente sofre na pele, sofre na carne, sofre no coração e sofre na alma como um todo. Então a gente faz voto de que esperanças futuras venham para que a gente possa sair dessa situação e pedir assim, menos Brasília e mais Brasil. Sem perder a fé e a esperança.
Essa é a opinião do prefeito Genivaldo dos Anjos, lá de Santo Amaro das Brotas. E o senhor prefeito Jefferson Santos de Maruim, qual é o seu recado final?
A gente quer aproveitar essa oportunidade para todos os nossos ouvintes desejar sucesso à nova gestão que nós vamos ter no país. Esperamos que ele tenha um olhar diferente para os municípios, para que a gente possa ficar cada vez mais fortalecidos, que nós possamos nos unir mais ainda através desse órgão tão competente, tão importante de apoio aos municípios, que é a CNM, que a gente possa conquistar mais outros projetos que nós já demos entrada, que a gente possa aumentar a nossa arrecadação, aumentar a nossa fatia nessa divisão das contribuições e dos impostos que a nação recebe, e que os municípios do Nordeste, que são a região mais pobre do país, que elas possam ter um olhar diferenciado. Até porque a gente não se cansa de dizer, os municípios do Nordeste, eles são os maiores empregadores de suas cidades. Então, realmente, e que o povo tenha um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de tolerância em relação aos prefeitos. Os prefeitos, eles estão muito expostos à opinião pública. Então, tudo o que acontece, acontece nos municípios, não acontece no estado, nem acontece no país. Tudo que acontece é em cada município. Então a gente espera que, com fé em Deus, 2019 seja bem melhor, que a gente possa fazer uma gestão mais transparente, mais direcionada, que a gente possa ter condições de atender melhor os nossos munícipes. E aproveitar essa oportunidade também de desejar para todos boas festas e um feliz ano novo, cheio de muita paz, saúde e prosperidade.
Até porque eu só falei em Presidência da República e Congresso Nacional, mas esqueci que os governos dos estados também estão mudando. E fica a esperança dos senhores de que o novo governador ou o governador eleito de Sergipe possa oferecer aquilo que até hoje não foi oferecido.
É porque o que acontece é o seguinte: quando o senhor fala muito bem essa observação, nós sabemos e nós tivemos a sorte, tanto Jefferson como Genivaldo, de terem apoiado um governador que foi eleito em nosso estado, que nos abre uma lacuna muito grande de esperança que possa nos ajudar, mas também nós sabemos pelo que se vê hoje, as notícias, é que os estados também estão sobrecarregados, entendeu? Então hoje o governador, ele, por mais boa vontade que tenha de ajudar aos municípios, mas eles estão também nessa mesma dificuldade que hoje tem os municípios, com a corda no pescoço. Então a gente vai dividir o sofrimento, a gente vai ter um governador amigo para dividir o sofrimento com a nossa cidade.
É isso, prefeito Genivaldo?
É isso mesmo. O estado de Sergipe, a gente tem exemplo dele, né? Então a dificuldade está no estado, está no município também. Mas a gente vai, junto nessa parceria, sofrendo junto e vislumbrar melhoras futuras.
Que Deus nos ajude a todos.
Amém. É o que queremos.